Como é que é, meus putos? Bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Cranking Podcast by Paroma, com um convidado muito especial, um dos homens por trás, ou o homem por trás do design da Paroma, Daniel Moreira. Vamos falar um bocadinho desde gravel, hip-hop feito no Porto, passando pela moda para bicicletas fabricada em Portugal. Acompanhem-nos, já a seguir. Olá, bem-vindos ao Cranking Podcast Paroma. Hoje temos connosco Daniel Moreira, um dos homens fortes do Paroma, também o homem que está por trás um bocadinho desta imagem. Já sabem, malta, chequem aí nas redes sociais um bocadinho de informação sobre nós. Olá, Daniel, bem-vindo. Tudo em ordem, não?
Está tudo, ok. E contigo?
Opa, cá estamos, mais um dia. Pá, olha, bem-vindo ao Cranking. Pá, contigo vai ser um bocadinho mais fácil para quem não está em casa, ou para quem nos está a ouvir, seja em casa ou no carro, onde for, ou no trabalho, para ficar a saber. Nós é que preparámos este podcast, ou pelo menos tivemos aqui um clash de ideias, pá, portanto... Yeah. Dani, vamos começar isto muito rápido. Diz-me uma coisa, no dia 11 de outubro de 2020, onde é que estavas?
Oh man, provavelmente estava em casa a trabalhar, mas quer dizer, 11 de outubro não. 11 de outubro estava a ajudar um colega meu numa gráfica, a fazer-lhe uns suportes, é verdade. Pá, mas sei que havia as voltas, não é? Portanto, já sei. Provavelmente é uma tramoia dessas, mas eu para decorar datas não é uma minha cena.
Não é uma tramoia, mas é um dia que acho que é importante para o ciclismo nacional, o dia em que Ruben Guerreiro ganhou uma etapa no Giro, yeah. É uma data de referência. Há muito tempo que já não tínhamos um português a ganhar uma etapa, nesta volta, neste Giro levávamos... Ou tivemos durante muito tempo também o João com a camisola rosa, mas...
Rosa. E eu lembro-me da etapa depois de não havia ao vivo, como é óbvio, não é? Ou seja, não havia ao vivo, isto é, não havia pela televisão ao vivo, mas vi depois, puxei atrás na Eurosport, e foi incrível, não? Incrível mesmo. Mas lá está. Tipo, pá, eu com datas não é a minha cena.
Ok, foi só para começarmos aqui a quebrar um bocadinho o gelo. Oh, Dani, tu trabalhas, pá, com design, já trabalhaste para uma marca portuguesa que entretanto não existe.
Entretanto aquilo deu outros caminhos, acho que agora está a venda outra vez no continente, mas com uma ideologia completamente distinta, não tem nada a ver com o que era antes.
Para perceberem para as pessoas que nos estão a ouvir ou a ver, perceberem um bocadinho, o Dani desenvolveu alguns produtos para uma distinta marca portuguesa. Vou dizer qual é que é, sem problema algum, é a Berg. Julgo que todos nós, pelo menos portugueses, já tivemos alguma peça da Berg comprada a alguns por alguma razão. Dani, conta-me um bocadinho essa experiência, tendo em conta que na altura a Berg veio trazer, como é que eu vou dizer isto? Veio dar hipótese a muitos de nós de termos algum material mais técnico, até então se calhar não tínhamos hipótese, ou que não iríamos comprar porque os preços do material técnico, convenhamos que não é, ou que não são, melhor dizendo, que não são propriamente baratos.
Sim, pá, eu entrei na Sonai cerca de finais de 2008, na altura com o objetivo de trabalhar nos desportos coletivos, a fazer tudo que fosse personalizações para equipas de futebol, basquetebol, vôlei, o que fosse. Pá, e a Berg Cycle surge nesse leque, mas por uma necessidade de fazer um refreshing na altura numas embalagens, porque teoricamente a Sportzone ia expandir para a Turquia, então havia a necessidade de pôr nas embalagens a língua turca, e então havia de fazer esse refreshing. Pá, era eu e outro colega meu como designers gráficos na altura lá, e essa tarefa calhou-me a mim, não é? Era a pessoa que estava com menos trabalho. E uma coisa foi levando a outra, não é? Tipo, depois o gestor de produto e o diretor na altura passaram a questão das bicicletas, fazer um update de grafismos. Pá, eu confesso que não sabia o que é que andava bem a fazer, não é? A primeira vez uma pessoa tem que estudar sempre o produto e como é que as coisas se comportam no produto e quais são os materiais que se usam no mesmo produto, etc. Pá, e foi naturalmente evoluindo aí a questão da Berg Cycles. Fui fazendo umas bicicletas, depois acabei por fazer umas peças de ciclismo ainda muito sem perceber do assunto também.
Okay.
Pá, com ajuda de colegas minhas que são designers de moda, que também trabalhavam lá na altura, opa, e em 2010, 2011, a Berg Cycles tinha, aliás, a Berg toda, tanto a Outdoor como a Cycles, tiveram a estratégia de se separar fisicamente da Sport Zone, uhum. Ou seja, serem marcas independentes para se internacionalizarem.
Tu chegaste a trabalhar com o Marco, então? Claro, que infelizmente já não está entre sim, nós, Marco Fidalgo.
Sim. Um nome, o Marco.
Para quem nos ouve e nunca ouviu falar, o Marco Fidalgo é um nome da história do downhill em Portugal. Era uma pessoa que andou muitos anos no downhill, agora mais no enduro, na altura uma revista digital. Bem, eu vou arriscar a dizer, eu sei que o Marco, como todos nós não temos que gostar de todas as pessoas, havia pessoas no downhill, que é um meio onde eu andei há algum tempo, que gostavam dele, outras nem por isso, mas o Marco foi das primeiras pessoas a dar uma imagem de profissionalismo àquilo que era o downhill em Portugal.
Eu considerei sempre o Marco como um profissional. Ele era um profissional da bicicleta, pá, se fosse quando estava no downhill ou fosse quando estava no enduro, era a vida dele. Pá, ele dedicava-se àquilo de corpo e alma e era uma pessoa que comunicava bem e era uma pessoa super ativa em tentar ajudar. Foi um dos inclusivos que me ajudou imenso a tentar perceber em algumas partes de produtos mais específicos para então, principalmente agora na questão do enduro, mais tarde, não é? Na altura, pá, sei lá, em 2010 o enduro não se falava, falou-se um bocadinho mais tarde, não é?
Vou contar uma curiosidade.
Força, força.
Há uns anos, isto, né, em 2000 e qualquer coisa, na Lausanne, pá, ainda o Carlos Pires da Bike Comp também era vivo, o Carlos e o Pedro Villanova, que é uma pessoa que pertenceu ao Montanha Clube e que tem uma empresa na Lausanne de passeios e de natureza, digamos assim. Pá, fizemos uma coisa, fizemos, fizeram eles, eu na altura estava com uma equipa da Bike Comp. Pá, foi os primórdios do enduro, basicamente era uma prova de um dia, com etapas, cronometrada, yeah. E a malta fez com bikes de downhill e de dual, que era o que havia na altura, mas muito mais com bikes dual. Isto foi um bocadinho à parte, só para às vezes, para as pessoas, pá, somos uma equipa de gravel, mas diz, o pod, o cranking é para falarmos um bocadinho de bicicletas no geral.
Exatamente.
E às vezes acho que estes pequenos períodos da história do BTT ou das duas rodas se perdem e eu não queria deixar de dar o crédito a estes dois, ao Pedro e ao Carlos, que fizeram isto na altura, antes de tal. Desculpa, continua.
Não, tranquilo, voltando um bocadinho atrás, meu. Pronto, eu quando cheguei à Sport Zone, o Marco já fazia parte integrante da estrutura como atleta, não é? Era atleta, era patrocinado, mas era atleta também, representava a marca. Na altura eu acho que ele acabou por representar a Berg Cycles, era tipo o apêndice da Sport Zone. Uhum. Mais tarde ficou mesmo, ou seja, quando houve a separação que já falei, mais tarde ficou como atleta da Berg Cycles e foi sempre um gajo que ajudou a divulgar as coisas, que ajudou na comunicação, super prestável, meu, tipo, pá, era um bacano, meu, não tenho outra palavra, meu, era bacano, muito bacano, meu, e é pena ele não estar entre nós, não é? Era um gajo super divertido, meu. Tipo, um gajo ria-se à brava, né? Mesmo nas sessões fotográficas, um gajo ria-se à brava. Lembro-me perfeitamente uma vez aqui na Serra de Valão que fomos fazer uma sessão fotográfica para um catálogo, meu. E eu estava a ver quando é que o Marco se matava, estás a ver? Porque a cena dele, a cena dele era tipo, eu vou saltar dali, man, isto vai ser tipo, saltar o mais alto possível, estás a ver? Tipo, para o fotógrafo ter tempo de fazer assim um ganda take. Dava tudo, meu, e fez aquela cena para aí 40 vezes, estás a ver, para nós termos tipo duas ou três fotografias de decentes, meu, foi, pá, era um gajo nisso, era incansável, super, super prestável. Pá, e continuando um bocadinho a história, pronto, a Berg Cycles separou-se mais ou menos, separou-se em 2011, provavelmente finais de 2011, pá, e as coisas aí já estavam um bocadinho mais evoluídas, não é, mesmo comigo, já percebia um bocadinho mais do assunto. Pá, e em 2011 eu disse para mim mesmo, ok, se isto vai ser uma aposta de uma marca para internacionalizar e tudo, então temos que dar aqui um salto qualitativo, como se faz tudo. como se faz os desenhos, e com os desenhos,
como se fizermos bem,
como se trabalha, vamos ter, porque também deixei de ter outras marcas, que eu fazia suporte claro. A outras marcas, pá, não é?
Porque houve uma altura, oh Dani, eu se não estou enganado, houve uma altura, meu, pá, que a Sportzone tinha milhentas coisas da Berg. Eu podia comprar desde uma mochila, a uma carteira, a uma bicicleta, a um casaco, a uma cena qualquer.
Apesar da Berg ser uma marca... Uno, estás a ver, havia duas apêndices da Berg, que era o outdoor, que era mais dedicado a produtos de montanhismo, digamos assim, e até mesmo têxtil mais casual, e depois tinhas o Cycles, que era dedicado a tudo que fosse ciclismo, e tudo a que fosse ciclismo mesmo, não era nada em específico, era tudo o que fosse ciclismo.
Mas foi um projeto que tu gostaste de trabalhar nesse projeto?
Bem, gostei porque também me sinto que aquilo, apesar de eu chegar lá, já aquilo já tinha alguns anos de existência, não é? Sinto que cheguei lá e acabou por fazer um bocado um cunho muito próprio e muito pessoal, e acabou por haver uma transformação, isto sempre com um trabalho em equipa, não fui só eu que fiz, não é? Como é
Claro.
óbvio. Mas acabamos por transformar um bocado o conceito da marca. A marca era vista, e ainda foi continuada vista durante muito tempo, como aquela a feira do ciclismo, não era, da cena,
Era o
tinha
que era,
tudo.
sim, tinha tudo, pá, mas...
Havia coisas com qualidade, mas também havia coisas que o pessoal não gostava. Esteticamente, as coisas também, se calhar, não eram mais apelativas.
Mas, Dani, isto é o mercado de qualquer marca, julgo
É
eu,
normal
que é
que
teres
começar
uma
nas
gama, e teres uma gama de entrada e teres uma gama depois mais profissional. Pá, eu ainda esta semana, um colega meu me ligou a perguntar ao Gustavo, pá, quero comprar uma bike de estrada, e eu perguntei logo, meu, duas coisas, quantos quilómetros é que pensas que vais fazer por
E
semana
valores que queres gastar.
e valores que queres gastar? Pá, porque tu até podes comprar uma bike de 3 mil euros, que eu acho, pá, perdoem-me, uma estupidez para quem vai começar a andar. Isto é a minha, não me julguem, mas isto é o que eu acho. E, pá,
Claro.
e depois não te adaptares a ela. Portanto, se calhar é melhor começares com uma gama de entrada, como em tudo, pá, e depois
Sem dúvida
ires
alguma.
adaptando à tua pedalada.
Ah, mas na altura nós o que decidimos foi mudar um bocado o ADN da marca, ou seja, começarmos a trabalhar como marca, que até lá não era trabalhado assim. Opá, nós sabemos perfeitamente, a Sportzone foi para que tinha as marcas premium, digamos, Nikes e Adidas desta vida, ou outras marcas, e depois havia as marcas próprias que eram... Funcionavam um bocado no registro como tu vês nos supermercados hoje em dia, não é? Do mesmo grupo, é o normal. E nós, na altura, quando houve a separação, tivemos a necessidade, efetivamente, de separar um bocado, mesmo os produtos de entrada, que nós chamávamos de entrada, esteticamente já tinham outra roupagem, já tinham outra linguagem, pá, a trazer a marca para o que era, estás a ver? Para o que devia
Ok.
ser, o que nós achávamos que
Devia
devia de ser,
ser.
que eram as tendências também,
E
que eram as tendências que eram de entrada.
foi um projeto bonito enquanto durou.
E tive pena no ano que acabou, 2017. Nós tínhamos uma coleção, pá, que eu considero que estava muito, muito bem conseguida. Já estávamos a fazer coisas mais relacionadas, pá, com a parte do urban, do commuter, peças mais pagável também, porque acaba por ter essa parte do urban e do commuter. Peças muito, com alguma tecnicidade ou muito técnicas, mas com aquele look. Não, dos
Dani,
estampados, não é que eu tenha nada contra
nada,
isso,
sim,
nada
mas
disso.
isso era uma das perguntas que eu tinha para te fazer, e se me permites, vamos passar aí.
Sim.
Aqui é Portugal, um país com uma indústria têxtil forte, também bons nomes pá, no design. Como é que, não estamos à procura de respostas, mas achas normal não haver uma marca? E, pá, eu lembro-me de uma marca de roupa casual para andar de bike, que é Rastro, salvo erro, Rastro ou Rastro, mas como é que as marcas portuguesas, não houve ninguém que pensasse assim, epá, se calhar vou fazer, eu não digo para vender no mercado português, porque o nosso mercado, não vais viver só no nosso mercado, mas para tentar exportar, pá, uma calça técnica para andar de bicicleta, um blusão mais técnico para andar de bicicleta. Uma coisa deste género.
É isso que eu te estou a dizer. Infelizmente, na Berg, em 2015, começamos a introduzir essa estética e essas gamas, pá, e teve um ano de durabilidade que a Sportzone acabou por não comprar, para pôr em loja, acabou por não comprar, porque comprava muito aquele produto mais tradicional, mas nós já tínhamos isso tudo desenhado. Pá, sei que Arrasto, já não, também não me estou um bocado incerto sobre o nome, mas sei que eles têm alguma coisa. Opa, acho que não existe nada, porque o nosso mercado, infelizmente, acho que está a mudar neste momento, e para melhor, mas acho que, ou seja, o consumidor acho que está a ver coisas diferentes e está a consumir coisas diferentes, mas acho que ainda ninguém se aventurou nesse aspecto, pá, porque... Eu acho que é complicado, tu estás a fazer uma coleção, estás a ver, e ficares com muito stock. Ou ficares com algum stock.
Desculpa, eu estava aqui à procura, é arrasto. E segundo sei, até é um projeto tipo, pá, de uma pessoa
assim. Eu acho que é da Gafanha da Nazaré mesmo.
Eu sei que é por aí desses lados.
Opa, e era aquilo que eu te estava a dizer em relação. Normalmente tu, quando fazes peças, estás a ver, a nível nacional, ou tens alguém que conhece e que te faz tipo um favor, porque senão pedem-te quantidades, estás a ver? E quando tu és uma coisa muito pequenina, tipo...
É complicado, yeah.
Então, normalmente as marcas provavelmente optam por as coisas mais tradicionais, porque sabem que são as que têm mais saída.
Faz sentido, mas eu continuo a achar que faz falta.
Vamos dar um exemplo concreto. Tu viste, se calhar, uma Rafa a nascer com produtos mais com os bibs e os jerseys, tipo, normais, e só mais tarde é que começaram a passar muito para a parte também commuter e essas partes todas.
Oh, Dani, sim, mas pá, eu lembro-me, por exemplo, há uns anos atrás, quando eu vivia lá fora, e em 2000, isso foi em 2010, e haver marcas, também se calhar vai das cidades e vai dos mercados, mas haver marcas em Barcelona, pá, que já produziam este tipo de roupa. Ok, a cidade também já havia muito mais commuting do que há nos dias de hoje, ou do que nós tínhamos na altura em Portugal.
Sim.
Mas lá está, eles também sentiram necessidade de criar alguns produtos. E, pá, a mim o que me faz confusão é saber que há massa humana e que há capacidade para se produzir e nós não produzirmos. Aliás, podemos passar isto ao plano do que são os equipamentos das licras. Se tu quiseres produzir 5 licras, 5 bibs e 5 jerseys para uma equipa, pá, que os preços vão ser astronómicos. Eu entendo que o processo é caro, isto e o outro, pá, mas faz-me um bocado de confusão.
Por um produto de
entrada de gama, ter que pagar o dinheiro que se paga. Nós temos que ganhar dinheiro, não é? Mas isto vai de encontro com o que estás a dizer,
claro,
um bocado.
Claro. Isso acaba por ser um mito, ficar mais caro, estás a ver? Porque assim, a partir do momento que tu usas os mesmos moldes que a marca já usa para sempre, e a sublimação é feita à peça, estás a ver? Portanto, não, é só um bocado de ter que entrar na linha de produção e efetuar aquilo e acabou. Pá, é uma maneira como tu tens que pagar a personalização, ou seja, não estão a fazer 200 nem 300, vão-te fazer 5, vão ter que caber aqueles 5 na linha de... Agora, podemos discutir é se eles triplicam o preço ou não triplicam o preço.
Ah, pela minha equipa, entre aspas, pela KCC, que nós, como tu sabes, todos os anos, desde que aparecemos, temos produzido equipamentos para nós, pá, e temos tido algumas dificuldades em conseguir, porque, pá, sei lá, este ano se calhar houve gente, pá, temos X, imagina, 10 equipamentos, mas houve marcas que nos disseram que, pá, que só produziam a partir de 20.
É a maneira do pessoal tentar fazer o negócio. E eu sei na altura que, pá, que Barcelona, até noutras, principalmente como tu falaste, não é? Tipo, isso é que viveste em Barcelona, já tinham muitas partes personalizações. Opa, eu lembro-me de andar nas ruas de Barcelona e havia muitas lojinhas que personalizavam bonés, t-shirts, casacos.
Não, tens marcas que cresceram lá, eu estou-me a lembrar da Laser Barcelona, pá. Que é uma marca que continua, que ainda existe. Começou com uma marca pequena, ou seja, as coisas... Pode não haver a ambição da marca chegar a esse ponto.
O que eu acho é que é o que é um nicho em Barcelona é um nicho em Portugal. Percebes a diferença? Acho que é um bocado por aí. O que é um nicho em Barcelona ou é um nicho em Londres, é um nicho em Portugal.
É um facto.
Ou seja, ou menos. Pá, isto não é nada contra, mas nós temos... uma cultura, se calhar, por exemplo, a nível de commuting, nós nunca tivemos grande cultura, a não ser, se calhar, na zona de Aveiro, estás a perceber?
Sim, agora tens a começar a surgir em Lisboa, efetivamente, porque foram feitas vias e eu...
E aos apoios, etc.
E atenção, eu vivi em Lisboa e eu compreendo que, por mais fácil que fosse, que o andar na estrada não seja uma coisa... Pá, não seja uma situação que nos deixa todos confortável. Eu ando na estrada e ando sempre muito atento das vezes que ando na estrada. Pá, e se puder evitar, evito, é um facto. Agora, tu vais a Lisboa nos dias de hoje e vês, devido à pandemia e tudo, que as pessoas começaram a optar por outros meios de transporte para não terem que andar no, 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 nos, nos meios coletivos, pá, mas vês que a cidade também se abriu ao, eu vou dizer ao ciclista, mas não só ao ciclista, ao, à trotinete, ao utilizador...
Ao utilizador de outros, dos, sei lá, dos transportes verdes, digamos assim.
Mas isso, sabes que eu também acho que é uma coisa muito... Pá, vou dizer muito portuguesa, mas é muito nossa, a questão da posse do carro e de termos que ir de carro para todo lado. A verdade é que eu, se for de bicicleta, por acaso engraçado, eu tenho reparado numa coisa, muitas, há aí grandes superfícies, não vale a pena dizer o nome, que já se estão a preocupar em ter sítios para parar as bicicletas e não é aquele típico do pões a roda da frente. É aquele arco onde consegues prender a tua bicicleta. Ah, por acaso aqui ao pé de casa, no outro dia fui de bike e estranhei, nunca tinha reparado, mas andava à procura de um posto para prender a bike. E
estranhaste pela positiva.
Pela positiva. Não gosto, acho que o sítio foi tipo, vamos pôr aqui, meu, que está ali escondido, mas já é um isso, princípio.
Isso é um bocado a transformação, meu. Eu lembro-me quando vivia no Reino Unido, a estação da cidade de onde eu vivia, meu, tipo, tinha lá um aparcamento de 3 andares, estás a ver, só para bikes, e quando estou-te a fazer um aparcamento, era um aparcamento que havia tranquilamente para aí 2000 bicicletas, e estava sempre à pinha,
No ano passado fui visitar uns amigos meus a Malmo, e fiz Copenhaga-Malmo. E quando cheguei, foi tudo muito rápido, em Copenhaga vi muita gente a andar de bike, mas quando cheguei a Malmo, no prédio dele, fomos dar uma volta e ele disse assim, nós quando comprámos o apartamento, deram-nos uma bicicleta elétrica, e debaixo, em vez de uma garagem, o que é que aquilo tinha? Tinha um storage para tu meteres bikes e tinha inclusivamente um mini posto de mecânica. Coisa que eu já tinha visto também em São Francisco, em 2012 ou assim, e havia imensos pontos espalhados pela...
Eu há uns tempos atrás percorria no Facebook num dos grupos dedicados ao ciclismo e vi que em Portugal já começa a surgir umas cenas dessas, com ferramentas também.
Acho que há disso... Eu vi isso, que houve uma loja, eu vou dizer Benavente, isso não foi Benavente, mas quase de certeza, mas é o nome que tenho. E no aeroporto de Lisboa, do Porto, também já tem um spot desses.
Eu continuo a achar que, e já ouvi várias palestras de vários entendidos de estudos da parte, sei lá, destas cenas urbanas e sociais e não sei o que mais, a dizer que efetivamente a bicicleta era o veículo do futuro. Eu acredito nisso, acredito, porque vai haver uma necessidade e das pessoas se deslocarem e... por outros propósitos também, e não faz sentido tu fazeres 10 km numa cidade com um carro onde não vais ter que estacionar ou vais ter que ter um valor extremamente elevado para aparcar o carro, estás a ver?
E é o preço do carro, e é o preço de tudo. Só para fazer aqui um ponto, este meu colega na Suécia, por exemplo, dizia-me o que é que a malta faz. Podes alugar um carro ou ter uma assinatura, género como tens do Spotify, para alugares carros mensalmente tens X horas. Imagina, precisas de ir a algum lado, chegas lá.
Sim.
Mas vamos ver, há muita coisa mudou e muita coisa vai mudar.
E agora com a pandemia eu acredito que ainda vai mudar mais, porque há muita malta que adquiriu bicicleta, quanto mais não seja para usar, para desanuviar a mona, estás a ver?
E vai começar. E agora vai começar,
e já se vê, eu aqui no Porto começo a assistir já muita malta a andar de bicicleta de uma forma casual, estás a ver, para ir para o trabalho, já não... Mesmo a recuperarem clássicas, começa a ver muita malta a recuperar bikes clássicas.
E aí um mercadozinho de clássicas. Dani, ainda bem que dizes que eras do Porto, que eu não tinha dito à malta em casa que eras do Porto. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Gazela ou Badalhoca?
Eu gosto dos dois, mas Badalhoca, sem dúvida alguma. Por causa da mítica Dona Lourdes primeiro, que é sempre uma galhofa brutal, aquele... Aquela atitude rude.
Para quem não é do Porto, sem querer fazer disto um ponto, já é mega turístico, agora não, porque essa cena que anda aí no ar, pandemia. Eu disse esta cena, não estou a ser negacionista. Só não apetece estar a falar mais disto.
Nem vale a pena.
Não vale a pena. Diz aí uma cena às pessoas, porque é que vale a pena ir à Badalhoca?
Vale a pena. Primeiro pela Dona Lourdes, meu. Eu sei que nem toda a gente vai gostar do feitio da senhora, estás a ver? Mas, tipo, pá, é incrível, meu. Boa Vista doente, meu. Tipo, tu vês lá, pá, aquilo tem lá assim um mini tributo ao Boa Vista, estás a ver?
Ok.
Pá, e ela está sempre com aquela atitude do género. Tipo, anda lá, meu, tenho mais gente que atender, estás a ver a cena mesmo típica, tipo
mesmo,
do género.
Mesmo à pôr depois.
Mas ao mesmo tempo está a te entender e está a falar contigo e com outro gajo qualquer, estás a ver, tipo, na boa, como se nada fosse, tipo, pá, o espírito é fixe. O gazelo é sempre bom também, não é?
Aquele clássico. É. Portanto, malta, já sabem, quando forem ao Porto, podem seguir aqui uma das dicas do cranking, badalhoca e gazela. Dani, já que estamos no Porto, meu, pá, e diz-me. Tu és uma pessoa ligada à música, ou pelo menos és ligada à música, mais do drum, não é?
Não, do drum não, do bass e do techno.
Estava-se a acordar, eu não sei porque é que saquei agora esta cena do drum, meu. Há que andava a falar drum com um colega e nós nunca, mas nós nunca partilhámos som de drum sequer, portanto foi só o idiota da minha parte, mas pronto.
Na boa. Nada contra, meu, nada contra. Eu lembro-me de ter ido às primeiras festas de drum, é uma cena que eu gosto, só que entretanto, pá, o drum também se transformou e fui-me afastando.
Como tudo.
Cena é essa, basicamente.
Pá, mas eu vou levar...
Nada
eu vou,
contra o drum.
Eu vou levar isto porque eu sei que tu, pá, fizeste coisas ou trabalhaste e tens amigos ligados à cena do hip-hop. A cena do hip-hop do Norte é uma cena muito, muito marcada, não vamos estar agora aqui a falar sobre isso, que eu também não sou expert de música, mas teu rapper favorito do Norte?
Pá, Kez, sem dúvida, meu, tipo, pá, primeiro é um gajo que faz umas cenas muito distintas a nível nacional, e depois pronto, eu conheço o Kez desde miúdo, não é, tipo... É meu vizinho, tipo, sei lá, conheço desde puto, meu. Ela é mais novo que eu, mas conheço desde puto e andamos aí em muitas guerras de um lado para o outro.
Okay.
Para mim, é neste momento, é o gajo que mais me diz a nível nacional, sem dúvida alguma.
Malta, chequem aí no Spotify desta vida, vão lá dar um lovezinho ao Kez, quem não conhece tem muito bom som. Pá, eu fiz essa pergunta, meu, porque eu cresci... O meu primeiro som que me bateu a sério de hip-hop, meu, foi Mind the Gap, ou melhor, o primeiro grupo, meu, e foi, sei lá, És Como um Dom, ou Piu Piu, meu, foi o tipo das cenas que eu mais ouvi e ainda ouço.
Ah, são sempre clássicos bons, não há hipótese, é sempre uma referência, principalmente o primeiro álbum de Mind the Gap, é sempre uma grande referência para tudo. Sem dúvida alguma.
Lembro-me de um concerto, meu, uma cena muito, nem posso falar aqui, meu, na Queima das Fitas em Coimbra. Era no palco 2, no palco Rook, ainda a Queima das Fitas fazia, pá, agora faz-se do lado lá do Rio, naquilo que nós chamamos do lado lá do Rio, antigamente fazia-se dentro, ainda no parque da cidade. Pá, foi uma cena, meu, andava no secundário, foi uma cena muito, foi uma boa experiência, digamos assim. Um gajo estava ali em Coimbra, a net não era uma coisa que todos tivéssemos acesso. Não é como agora, meu, que tu ouves tudo a qualquer hora, em qualquer momento. Foi uma experiência engraçada e bateu muito o MDG lá no...
A diferença do antigamente para hoje em dia, como tu estás a dizer, que a internet nos trouxe foi tu não ouvires as coisas de uma forma de ouvir, estás a ver? Tipo, tu ouves uma vez e encostas para o lado porque és outra cena nova, estás a ver? Tens uma velocidade totalmente diferente. Eu lembro-me na altura, nós, pá, ok, podemos ter uma diferença de idade, mas somos mais ou menos da mesma geração. E um gajo ouvia as cenas tipo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 20 vezes, estás a ver, e sabia as letras de cima para baixo, e todas as vezes encontravas uma cena nova numa música, estás a ver?
Pá, Dani, falando de Mind the Gap, vou dar um exemplo, o Sem Cerimónias. Eu ouvia músicas que eu só agora, com o passar dos anos, pá, é que lhes dou devido valor, que na altura não...
Também tem a ver com a interpretação que tu fazes na altura e a interpretação que fazes na outra, também é um bocado derivado a isso.
Bem.
Mas mesmo assim, mesmo se tu tivesse só ouvido os instrumentais, meu, tipo, ouvi 20 vezes a mesma música, tu vais ouvir sempre cenas diferentes, estás a ver? Porque hoje estás mais colado numa cena, amanhã estás mais colado na outra.
Isto, ouve, mas, Dani, isto é como nas bikes, meu. Eu comecei o meu percurso nas bicicletas a fazer BTT. A primeira cena que tive contacto foi com cross country. Eu ainda tenho as tapes de VHS que eu acordava de manhã cedo para gravar as provas na Eurosport. Pá, eu delirava com aquilo. Aliás, Pá, das cenas que vi na vida e que mais me marcou, para as pessoas terem noção, foi uma taça do mundo Grundig em 90 e qualquer coisa no estado do Jamor. Pá, eu já fiz de speaker em muitas provas de bike, já estive em coisas muito boas, mas perdoe-me, todos os outros, mas foi das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida em termos de bicicletas, um circo, e eu já vi Fórmula 1 ao vivo e aquilo parecia a Fórmula 1 ou o Rally, uma coisa muito bem montada. E pá, eu há uns anos resolvi comprar uma bike de ciclocross, a minha famosa Ridley, pá, que está agora aqui montada num rolo, e quis começar a fazer uma cena que eu não sabia bem o que era, pá, que agora sei que é gravel, pronto, que não era ciclocross, porque eu andava no mato com aquilo no verão, pá, e ciclocross, para quem não sabe, faz-se mais no inverno, dá para fazer durante todo o ano, mas é uma modalidade, podemos chamar mais de inverno.
É de inverno, ou seja, é quando a época é alta do ciclismo... Não existe, não é?
Sim, e tens a malta que começou nos Países Baixos, pá, que é onde são, como eu costumo dizer agora, que é o campeonato do mundo do Benelux, porque os melhores riders são todos dessa zona, tirando um ou outro espanhol que se metem ali no meio, epá, e o inglês lá, ou dois, e eu comecei a fazer uma cena, ou seja, isto vem ao encontro do que estamos a falar das bikes, da música, que com o passar dos tempos vais evoluir. Epá, e acabei, vou dizer nisto do gravel, mas que tem sido das modalidades mais prazerosas que eu tive na vida. Pá, tem-me permitido fazer uma série de coisas esplêndidas. Ó Dani, com a tua experiência em termos de design e tudo, achas que estamos num caminho para tornar isto the next big thing ou one more? Pá, se não é já the next big thing, atenção, porque a realidade portuguesa não é a realidade americana nem a realidade holandesa.
Pessoalmente, acho que o gravel oferece, ou a bicicleta de gravel neste caso, não é preciso ser gravel puro, a bicicleta de gravel oferece uma série de características, pá, que acho que é mesmo para ficar. E acho que é mesmo para ficar de vez, não é aquela cena, vou ficar 10, 20 anos e vai desaparecendo, provavelmente vai haver atualizações, mas acho que é uma bicicleta polivalente, meu. Tu podes andar com ela na estrada, tu podes ir com ela para o monte, estás a ver? Tu podes, sei lá, terrenos mais light, que nem é estrada, nem é monte, aquilo papa tudo.
Dani,
é uma bicicleta usadíssima em bikepacking, por causa do conforto, das geometrias e etc.
Atenção, portanto, eu não vou estar aqui a ser um purista, a dizer que isto é a melhor coisa do mundo para andar em todo lado, é pá, porque não é. Eu ando por caminhos com a minha bike de gravel, que se passasse numa bike de enduro, era mil vezes melhor em termos de conforto, se calhar, claro. O que ia desfrutar já não era a mesma coisa.
Mas aí voltamos para uma coisa que se chama, tu vais ter um produto que se adequa ao que tu queres praticar, ok? Se tu quiseres só andar de bicicleta por andar, ou se quiseres uma bicicleta para andar aí, pá, hoje vou para o trabalho e amanhã vou curtir um bocadinho para o monte, não tendo duas bicicletas, eu acho que a opção inteligente será tu investir numa bike gravel. Apesar de achar que qualquer bicicleta dá para fazer isso, estás a ver?
Deixa-me só perguntar-te uma coisa, e eu isto vou insistir, porque eu quero sair no fim desta primeira temporada, eu já assumi que vai haver uma segunda temporada de Cranking. Malta, não se esqueçam, ativem as notificações nos YouTubes, nos Spotify desta vida, nestas coisas onde nos estão a ouvir. Gravel com suspensão ou sem suspensão?
Pá, sem suspensão, mano. Sem suspensão, acho eu. Mas lá está, cada um, meu, usa a cena como quer, meu. Tipo, eu, para mim, é sem suspensão. Pá, eu digo uma cena, eu tenho bicicleta com dupla suspensão e tenho uma de BTT só com suspensão frontal e tenho uma de bicicleta de estrada. Eu posso dizer que neste momento as bicicletas que uso, ou a bicicleta que uso neste momento, é sempre estrada, estás a ver? Tipo, lembro-me, já não pegava na de BTT para aí há 3 anos ou há 4 anos, estás a ver? E fui dar uma volta com a de BTT, andei a curtir ainda mesmo nos terrenos itens e tal, não sei o quê, e disse, ah, bem, tipo, esquece isso, estás a ver? Tipo, não é a minha cena. E acho que a de gravel já ia curtir e já me dava para a função de estrada também. Sou um estúpido, não é? Porque eu curto bué de gravel e ainda não tenho uma bicicleta gravel. Só estupidez mesmo, não há mais nada. Tenho aí bicicletas que podia ter despachado para investir numa de gravel, mas é só mesmo estupidez.
É o que é.
mas acho que gravel... O gravel, depois tens a questão da junção, que tu podes, da relação dos pneus, estás a ver, e dos aros. E aí podes ter uma bicicleta mais preparada para um terreno mais hardcore ou uma para um terreno mais light. Basta tu jogares com 700 com um pneu mais fino, não é? Ou então um 27,5 com um pneu mais fat.
Depende, Dani, as primeiras voltas que fiz na minha Ridley, pá, e é atenção, pá, eu tenho uma 3T que é a melhor bicicleta com que andei desde sempre, nestas coisas todas, mas a minha Ridley, eu farto-me de olhar para ela, porque eu não quero nunca na vida desfazer desta bicicleta. Dela. Não quero, que esta bicicleta já fez tudo. Ah. Epá, e com
pneu fino, tem
um handicap de não poder levar um pneu muito grande. E isso leva-me a ter muito mais furos, que foi como aconteceu no Paroma, pá, que foi furar.
Claro.
Mas, não me quero desfazer dessa bicicleta porque é versátil, porque me permite fazer tudo. Eu já fiz um médio fundo, fiz 100 km em single speed com pneus de estrada nesta bike, as coisas que eu e ela já passámos juntos, eu estou a falar com amor desta bicicleta. Claro.
Eu entendo essa cena de não despachar as bicicletas, eu tenho uma, por outras razões, eu não despacho as minhas, pá, primeiro são portfólio, estás a ver, aquele portfólio físico das que desenhei, e custa-me pôr à venda uma cena daquelas por meia dúzia de trocos, estás a ver, apesar de ter bicicletas com algum material engraçado, mas não o faço porque, pá, mesmo que se calhar despachava mais pressa o material e ficava com os frames, estás a ver? Foi a cena que decorei, mas a bicicleta completa é complexo eu estar a despachar. Não tenho aquele sentimento de posse.
Dani, estamos aqui a chegar aqui à parte final do nosso cranking. Mas queria-te perguntar, isto também tenho perguntado a toda a gente, e vou perguntar aos que vieram, duas páginas de coisas que tu sigas, Instagram, YouTube, dois sites, pá, que seja uma cena random, que não tenha nada a ver com o teu trabalho diário, digamos assim.
Não tens? Não, por norma não, eu como tenho, neste momento estou quase com três atividades ativas, estás a ver?
Pronto.
Para mim. E toda a informação que eu tento buscar é sobre essa cena.
Okay.
Estou como treinador de basquetebol, estás a ver? Que é onde eu passei a nível desportivo uma porrada de anos como atleta e agora voltei a dar treinos. Neste momento estou a ajudar uma equipa de sub-18. E uma das coisas que mais embebo é informação, porque andei muito tempo fora da parte mais trabalhar a técnica, estás a ver? Então tento absorver, em relação à música, como podes entender, como DJ que também vou tocando, agora cada vez mais morto, não é? Está morto, morto igual a morto também.
mas vai mudar.
O pessoal todo na quarentena, os produtores cada vez estão a largar mais cenas, portanto tens que estar sempre no ativo. E a nível de design é outra cena, é como tudo na vida, mano.
Sim,
é como no desporto, tens de estar sempre a treinar todos os dias.
Dani, eu vou te ser sincero, eu por acaso no meu trabalho tenho na primeira fase que estivemos fechados, eu trabalho com hotelaria, bebi muita informação, entretanto voltámos a trabalhar e entretanto, agora eu afastei-me um bocado porque já estávamos a bater mais no mesmo e toda a gente agora tem ideias, de uma expressão que eu odeio, que é fora da caixa. Eu no outro dia ouvi um músico a dizer assim: já ninguém inventa nada nos dias de hoje. Eu concordo e não concordo com isto. E pronto, mas isto para dizer que eu entendo perfeitamente, porque eu também me afastei um bocado, continuo a ler e continuo a participar em... para saber, porque saber é sempre importante e estarmos à procura de novas maneiras de trabalhar. Mas acho que também estamos a viver um excesso, se calhar. As pessoas também vão dizer isto no nosso podcast, mas é o que é. Estamos todos a trabalhar, todos à distância, e leva-nos a procurar outras formas de comunicarmos uns com os outros.
Claro.
Portanto,
claro.
Entendo perfeitamente. Dani, last question, ou melhor, vou-te fazer a última pergunta e vou-te pedir uma pergunta também. Qual é que foi a tua bike favorita?
Opa, eu vou-te dar duas respostas à tua pergunta. a minha bicicleta favorita é que eu tenho atualmente, é uma Berg Fuego, tipo em carbono, de estrada. Uma bike que das todas que eu andei, já andei em algumas, não é? Tipo, é que eu me sinto mesmo confortável, e é porque eu me sinto confortável. De longe mesmo não é a melhor bike que eu tive nas mãos, seja equipada ou seja em estrutura de frame, mas é aquela que me dá estabilidade a mim, estás a ver, e me dá conforto.
Ok.
Pá, Depois, posso-te responder de todas as bikes que eu desenhei, e já desenhei uma catrafada delas, não é? A bicicleta que eu mais gostei de desenhar foi uma Swift Ultravox.
Nós passámos aí um bocado à parte do teu percurso na Swift, mas não foi por mal.
Tranquilíssimo da vida. Mas foi uma Swift Ultravox, que é uma bicicleta que está a ser usada, com o que foi usada nas duas últimas edições da Volta a Portugal, e já tinha sido usada noutras.
Já tive a felicidade de andar numa, e é uma bicicleta que, para quem não está habituado a andar em bicicletas de competição, vai sofrer no corpo.
E eu experimentei uma série de vezes e não me sentia-me completamente desconfortável. Sou um utilizador, não ando tantas vezes de bicicleta assim como gostaria de andar, e quando peguei na Swift sofri. Apesar de ser uma bicicleta super ágil, estás a ver, também, ao mesmo tempo.
E desce super bem e tudo, mas é uma posição que para quem não está habituado...
E sobe ainda melhor, para quem gosta de subir.
Dani, eu por acaso experimentei numa subida aqui em Chaves. E apanhei uma malha...
Mas é que apanhas mesmo, mas grande. As pessoas que se adaptam à bicicleta dizem muito bem dela.
Mas era porque eu não estava habituado à posição.
Todos os profissionais que pegaram na bicicleta, acho que só dizem maravilhas da bicicleta. Aliás, a bicicleta já é um frame, pode-se considerar antigo, não é? Já é um frame que tem uma geometria já com muitos anos eu acho que é qualquer coisa. E eu desenhei uma bicicleta, desenhei a decoração, não é? Tipo da bicicleta, foi das bicicletas mais bonitas que fiz, depois como foi equipada e tudo, estava mesmo... É daquelas bicicletas que um gajo diz assim, barrote.
Dani, a última pergunta que tenho para te fazer, e é um hábito aqui no Cranking, não é uma última pergunta, eu quero que tu me digas, que tu me deixes uma pergunta para o meu próximo convidado, que é a pergunta que eu não te fiz e que gostavas que eu te tivesse feito.
Se alguma vez te espalhaste de bicicleta e o que é que surgiu desse espalho? E onde foi, não é? Okay. Vai ter que contar um bocadinho da história do espalho. Há cenas que é funny things, estás a ver? Eu lembro-me, posso-te contar aqui uma cena muito rápida antes de acabar.
Força.
Eu quando era puto tinha a mania que andava sem mãos, aquela velha máxima, não é? Sem mãos, sem dentes.
Uhum.
E estava a andar sem mãos numa bicicleta, escorregou-me o pé, estrelhei-me todo. Não parti dentes porque meti a mão à frente da cabeça, estás a ver? Mas rebentei o meu gêmeo todo na roda pedaleira, no cranking.
eu tenho uma cena, já íamos terminar,
mas uma cena de chaval estúpido, estás a ver mesmo?
Eu tenho uma, que passei, eu lembro perfeitamente, de passar com as duas rodas por cima da cabeça de um colega meu e pensar assim, matei este gajo.
Yeah.
Quando olha para trás está ele a queixar-se, mas pronto, não lhe aconteceu nada, éramos putos com umas BMX, tive sorte, mas...
Em chaval somos todos imortais,
eu cada vez que penso nisso ainda, e lembro-me desta história montes de vezes, penso, uff, cena marada. Olha, Dani, muito obrigado, pela tua participação.
Obrigado
a todos que nos estão a ouvir. Malta, se houverem algum convidado que gostavam de ver aqui, alguma cena, enviem-nos, contactem-nos pelas nossas redes. Estamos no Instagram, no Facebook, temos o nosso site também, ou deixem comentários aí no YouTube, está bem? E obrigado, e não se esqueçam de subscrever o canal. Malta, muito obrigado, até à próxima, boas pedaladas.
Obrigado, Gustavo, até à próxima.
Tchau.